Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos a mais um Mutashow 97, podcast que resenha X-Men 97, que tá aí pra provar de uma vez por todas que ler é coisa de otário, leitura é coisa de babaca. Cale sua boca, Ziraldo. Ó, tem dois velhos que eu peguei raiva, o Ziraldo e o Miyazaki. Que esse negócio de incentivar a leitura que o Date Bayo, ele tá fazendo em audiovisual melhor do que qualquer coisa que a gente for ler em X-Men da nossa vida. Eu sou o Felipe Cavalo Manco, estou aqui com o Amaro.
Eu acho que eu posso me tranquilizar, porque o Ziraldo dificilmente vai falar qualquer coisa agora, viu, João? Faz uma semana já.
E Evandro?
Eu quero dizer que o grupo Super Amishes, ele não se responsabiliza pelas opiniões do nosso...
Equivocadíssimos,
né? Do nosso apresentador.
Tô doente, cara, coronguei.
Assim que a gente arranjar outro apresentador, a gente vai ser substituído.
Entra em contato com a Joelma.
Esse apresentador não é Flix, né?
Minha abertura nem é essa, mas eu fiquei totalmente desequilibrado agora com essa afirmação.
Rapaz, o paraense aqui é uma caixinha de surpresas. Ah, estamos aqui pra resenhar o 8. O nono episódio, né? O nono episódio da primeira temporada, Tolerância e Extinção, parte 2.
Tolerância é extinção. Tu vai continuar falando errado.
Mas eu não preciso.
Eu tô com o nariz gripado, eu falei é, mas saiu E, não sei porquê. Tolerância. Gente, olha, como as minhas condições de saúde, pelo visto as condições mentais, já não estão muito bem há muito tempo. Desde 2020. Tá. Desde 2015. Evandro, se você quiser puxar o episódio, fique à vontade.
Vamos lá, né? O que, que aconteceu? Xavier está se levantando.
Está se levantando, velho mentor.
Ele está se levantando, velho mentor. Xavier está levantando. Ele vai aparecendo aquele clipe, assim, mostrando como o pessoal tá, né? Deita lá o Magneto, olhando pro horizonte. Tem um monte de barco parado lá onde ele tá. Tem o Bastion carregando a mãe dele no meio de um monte de gente parada. Tem o Nandor ali parado também.
Chorando ainda, o cretino.
Não sei porque ele tá chorando, né? Tá chorando porque o plano dele falhou. Ele não conseguiu matar os mutantes tudo.
PC travado, tudo indo no meio da rua.
Magneto, a cadeira de roda do Magneto não funciona mais. Não deixaram ele do levar Xavier. O exoesqueleto.
Do Xavier, né?
Não deixaram ele levar o exoesqueleto, né? Então... Uhum. Os amigos da humanidade estão cercando a Jubileu e o Roberto. Agora a culpa decaiu por cima de todos os mutantes mesmo, com o que o Magneto fez. Não, o Magneto ele causou um blackout no mundo.
No mundo. E matou milhares de pessoas.
Matou gente pra caralho. Porque a gente já tinha comentado isso no outro episódio, né? Tipo, porra, avião voando, gente no ar. Tipo, deve ter matado humano e mutante aos montes, assim, né, cara?
Eles foram corajosos de deixar essas consequências, tipo... Ah, ele não só apagou a luz, sabe? Tipo, ele realmente fodeu com a vida de todo mundo.
Sim.
Eu acho legal dessa cena do Xavier na cama é que, porra, a mansão foi completamente destruída, mas a caminha dele tava arrumada, não tinha uma poeira, sabe?
Ele arrumou ela antes de dormir, né?
E ele chegou assim, a mim, meus X-Men, quando todo mundo chegou, ele... Beleza, vou dormir.
Quando eles chegaram lá, já tava tirando um soninho,
né? É.
Demora.
Velho cretino. É.
E aí tem o Forge e a Tempestade, vão ali salvar a Jubileu e o Roberto, né? Então, tipo... Cara, a Tempestade, só pra recapitular, na abertura da semana passada, ela já tava com esse uniforme, né?
Já.
Com certeza.
Tá. E aí o que acontece, né? O Xavier, porra. O Magneto trouxe de volta o Asteroide M, né? O Asteroide M é uma base que o Magneto usou. É uma base clássica dos quadrinhos. Ele usou ela no final da temporada, né? Da quinta temporada.
Ah, mas o Asteroid M, ele é da quarta temporada.
Ele é da quarta
temporada? Tem episódios em, sei lá, 3-5 partes, que é o arco do Asteroid M.
Ah, beleza. Não, só pra saber. Mas é a base clássica do Magneto, né? Um asteroide que ele tem os acólitos dele lá, que são os seguidores dele. Até já tretou com essa galera também. Então, eu não entendi o plano do Magneto. Porque o que acontece, né? Depois que a Tempestade salva aí a Jubileu vê que ela tá bem, recuperou os poderes dela, né? E tal. Aí a Jean fala, nós temos 12 horas pra resolver esse problema. Então resolvam-se aí. Ela tá falando pro Xavier e pro Ciclope.
O mundo vai acabar em 12 horas, então é melhor vocês se entenderem rápido.
Eu não sei porque que eles só têm 12 horas.
É porque o Magneto vai meter o louco a qualquer momento, né?
Não, é porque teu... 12 horas, tipo...
O desodorante pode acabar o efeito nesse tempo. É, não tem mais água pra lavar o uniforme.
Cara, é bizarro isso, porque... Porra, eu entendo que o Xavier é um otário, ele é vacilão, não sei o quê, mas o Ciclope é muito otário, sabe? Tipo, por que você não me escolheu como líder dos X-Men, sabe? Tipo, cara, olha, o mundo vai acabar, bicho.
Mas ele nem tava puto com isso. Ele tava falando, porra, tu escolhe o Magneto pra comandar a escola, o que que tu esperava, sabe? E aí ele fala, não, eu queria que vocês fossem livres, era pra vocês... É pra vocês ter ido embora, que era a ideia deles, né? Era pra vocês ter ido embora e cuidar do Nathan e viver a vida de vocês.
O Magneto, senhor? Sério? O que esperava que acontecesse quando deu a escola de bandeja pra ele?
Eu queria que vocês dois fossem livres pra finalmente ficarem juntos. Teriam uma família, um filho, como o Nathan.
Essa escolha devia ter sido nossa.
E aí ele ainda fala, né, não, mas eu acho que é a gente que tinha escolhido isso, né, não é tu que escolhe pela gente. Ou o Ciclope tá puto e tá com razão, na verdade. Eu vou
dar razão. Cara, mas é que tá, se não fosse o Magneto, quem poderia liderar a mansão?
Wolverine e os X-Men.
É, Wolverine e os X-Men. Aí já emenda com a outra temporada.
Olha, pra quem não saca, o Amaro tá acompanhando o Wolverine e os X-Men e tá resenhando no Twitter, né? Sigam o Twitter do Amaro, tem várias fotos do braço dele lá, é muito bom de ver.
Mas é isso, assim, o Xavier tá ali, né? Não, cara, porra, só quero o bem de vocês. Tudo que eu fiz foi pro bem de vocês.
Eu menti e manipulei vocês durante décadas e a humanidade todinha pro bem de vocês.
Eu acho muito bom que ele estende a mão pro Ciclope. O Ciclope só passa reto. Você vai te fuder, tá ligado?
Passava os ovos na mão desse, o Ciclope. Toma.
Eu dava um tiro, dava um tiro na mão dele de uma rajada ótica. A vampira e a Ororo perderam muita coisa, né?
Uhum.
Aconteceu muita coisa quando eles estavam apagados. A vampira acorda, a vampira é foda que ela acorda, Remy, não sei o quê. O Kurt, que tá do lado dela o tempo todo, né? Não sei o quê, não fica assim.
Não é mais a série de 92, não, agora, rapaz, o pessoal morre de verdade.
É, e ele fala assim, o Trask sobreviveu, e também, e ela, o Remy? Eu disse, não, minha filha, o Remy morreu, cara, a gente tem que entender isso.
Não, pô, ele não é um super sentinela, caralho.
O Trask, ele tá...
Muita coisa aconteceu, Fraulein. O Trask sobreviveu. Assim como...
O Remy?
A gente enterrou ele, porra.
A gente enterrou os pedaços dele nas caixas de sapato que a gente achou aqui na... Você não lembra não, meu?
Eu gosto quando chega a tempestade Forge na mansão. Eles vão abrir a porta e caem as duas portas no chão.
Essa cena é boa.
Tá tudo fudido.
Aí tá a Jean carregando dois sacos de lixo que ela joga pro caralho pra abraçar a amiga dela. É legal que eles estão criando uma amizade entre as duas que eu não costumava ver, sabe?
Exato.
Eu gosto muito dessa hora que ela solta o saco de lixo, que se você pegar... Eu vou pegar aquele peça assim e fazer, que se você botar em volta, né, uma dancinha que ela vai.
Sim, ela fica no ar, né? As duas voando no ar, se abraçando e rodopiando, né?
Acho legal que o Forge aparece, o Forge e o Fera se conhecem, aí o Fera começa a olhar pro pênis do Forge. E aí, como é que você bota isso pra funcionar? Eu tomo Viagra do café da manhã, almoço e jantar.
Tá mais brilhante do que eu me lembrar. Então.
Já faz muito tempo, meu amigo.
Queria que fossem circunstâncias melhores.
Sua prótese aperfeiçoada continua funcional, apesar do blackout do Magneto.
Essa coisa velha? Eu acoplei um defletor eletrostático há um tempão.
Puxa, mas que coisa. Como, meu amigo?
Só pensei e fiz.
E o Forge tá com o uniforme da X-Force, né?
Uhum.
X-Force ou X-Factor? Sempre esqueço.
X-Factor.
X-Factor, tá. X-Factor. Forge tá com o uniformezinho da X-Factor e tal. Porque a perna dele não foi afetada, né? Pelo pulso do magnético.
Não, o papo dele é fungo. O que mata Forge é fungo.
Ele é steampunk. Ferrugem.
Alguém tinha falado um erro de dublagem aqui, deixa eu lembrar aqui. Alguém falou lá no grupo dos apoiadores, deixa eu falar, que acontece nessa hora que a tempestade fala que esse aqui era nosso Heaven, né? Já que tá, porra, esse pessoal escreve coisa demais aqui, né? Aqui, ó. Aqui, ó, foi o Daniel falou que vocês gostam de pensar erro de tradução nos X-Men. Tem uma hora que a tempestade fala que a escola é Our Heaven, nosso refúgio. Mas a tradução, ela fala nosso paraíso. Seria Our Heaven, né?
Esse era o nosso lar. Um paraíso.
Tamo aqui pra refutar.
Eu ia falar, porque ninguém tem vida tranquila nessa... Que tipo de paraíso é esse que o Wolverine tá bêbado dando em cima da Jean Grey, sabe? Com o Ciclope gritando na cara dele. Jubileu fumando maconha, agora com o Robert da Costa.
Robert da Costa, né? Cara, eu achei muito bom que daí eles estão num briefing na sala, né? Falando o que eles têm que fazer. Não, a gente tem que deter o Magneto e tá. Tá todo mundo na sala. E aí o Roberto da Costa dando opinião, eu fiquei imaginando, tipo, o Xavier se virando pra ele. Quem é tu,
tu maluco, quem deixou a porta aberta?
E ele ainda deu patada assim, tipo, ah, então esse aí é o careca que botou o Magneto pra ser líder.
É brasileiro.
Aqui.
Cuidado.
Quando o Bastion deixar de ser uma ameaça, acredito que o Magnus estará disposto a devolver a energia ao mundo.
Ué, você também não acreditava que entregar a escola pro vilão fosse uma boa ideia?
Já chega.
Eu achei legal que ele tá com o uniforme dos Novos Mutantes, né? Tá com o uniforme dos Novos Mutantes. Estão distribuindo o uniforme a rodo nessa animação agora, né? Todo mundo tá tendo uniforme.
Bom, não entremos em detalhes.
Xavier não sabe quem ele olha pra esse uniforme e faz, Kitty Pryde tá diferente, né?
O Xavier fala que ele já foi atrás do Bastion, né?
Ah, é verdade. Mutante e tal, e pelos poderes que ele tinha, ele possivelmente estaria nessa foto. Eu não sei o que é que fala, né? Que ele estaria, então, estaria nessa foto.
Quando eu fundei a escola, eu visitei a mãe do Sebastian. O menino podia se comunicar com máquinas. Cérebro tinha detectado ele, então eu presumi que ele fosse um mutante. A mãe dele bateu a porta na minha cara quando ouviu essa palavra. Proibiu que ele viesse comigo para a escola.
Em outras palavras, o Bastion estaria nesse quadro.
É, porque ele poderia ser um dos primeiros X-Men e tal, mas ele fala que a mãe do Bastion bateu a porta na cara do Xavier.
Exato.
E eles falam que ele é um tecnopata, cara. Eu adoro essas nomenclaturas, assim. Tecnopata, ele é um telepata de máquinas.
Ah, eu achava que era um sociopata de máquinas, gente. Viu o PC quebrava.
É um tecnopata.
Imagina o Xavier chegando na casa da mãe no baixo. Com licença, seu filho tem 12 especiais, não é verdade? Ela é. Eu sou um estudioso da causa mutante, tenho uma escola especializada e eu quero levar seu filho. É? Levar meu filho? Eu nunca jamais vou entregar meu filho pra um calvo podre imundo. Aí depois chega a Cassandra Nova. Onde está aquele calvo podre imundo?
Onde está aquele calvo podre imundo?
Ajuda ele a levar o pai.
Vai passar o áudio aí pro pessoal.
Onde está aquele homem calvo, podre e imundo? Preciso encontrá-lo. Ei, moço.
Eu vou ter que captar esse áudio do calvo podre imundo.
Ah, eu acho legal que eles fazem o briefing e definem as equipes, né? De quem vai pra qual lugar, né? Que precisa de duas... Se dividir em dois lugares, né?
Isso.
Um lugar pra deter o Magneto, pra tentar convencer o Magneto a reverter, que pra o que tudo indica, só ele pode fazer com que a humanidade volte a funcionar à luz. E o outro pra deter o Bastion, né?
Uhum.
Aí, o lance é que eles perceberam que... Aí, na próxima cena, é o Forge e o Fera criando um outro colar inibidor com a Tempestade.
Peraí, Felipe, antes de chegar nessa parte, né?
Opa.
Primeiro que o Wolverine já puxa as garras pra fora. O Wolverine, ele é aquele bêbado que sabe bem que anda armado e toda hora puxa a arma pra dar tiro pra cima.
E o de maior disse pra o pessoal assistir The Pride of X-Men por alguma razão. Aí está a referência, né? Toda hora o Wolverine tá com as garras pra fora. Qualquer coisa pode sair agora.
Acho que só a gente fez a resenha dessa porra desse Pride of X-Men, sim, cara.
E a concorrência morde as costas, né?
Mas uma coisa, né? Só retomando ainda esse papo do tecnopata, o Bastion não é um mutante, né?
Não.
Mas teve aquela cena também, lembra que eu fiquei em dúvida, eu fui rever depois do episódio, que o próprio Molde Mestre aparece falando:
você deve ser o mutante mais poderoso que existe.
É um mutante mais poderoso que eu já vi, tá ligado? Mas ele não é uma porra do mutante.
Não, pois é. Ele é um cruzamento entre um quero-quero e um pica-pau.
É o pica-pau e o perna longa.
Ô, bicho, eu tava vendo agora há pouco um vídeo do jogador de basquete trocando camisa pra tirar uma foto. Eu pensei que era um negócio normal, né? Mas é porque um se chamava Black e o outro se chamava Dick. E aí eles trocaram as camisas e ficaram segurando do lado da outra. Black Dick pra tirar uma foto.
Que merda.
É. Coisa aqui que a gente também esqueceu de comentar, quando eles dividem a equipe, aí tem a famosa divisão equipe azul e dourada.
Sim, Exato.
Genizes.
Mas, cara, eu achei meio errado essa classificação. Essa divisão que eles fizeram, cara.
Porra.
Eu entendo que eles mandem o Wolverine pra cima do Magneto, apesar do Magneto ser o mestre do magnetismo. O Wolverine é o único que teria coragem de realmente matar o Magneto.
Uhum.
Eu entendo essa escalação dele. Mas por que eles mandaram a Jubileu?
É, realmente. Eu já ia dizer o contrário. Eu ia dizer,
é não porque entendo, no Mojo Verso ela derrotou o Magneto.
Eu não entendo por que diabos mandaram o Caba de Metal pra cima dele, disseram pro Forge, pra cima do Magneto, disseram pro Forge que tem uma perna só, que podia ir lá, ele só tem uma perna de metal, né? Vai tu no lugar. Não, tu tem uma perna de metal, vai embora. Não, vou vender todo de metal. Não tem nada, não. Já conhece, já.
É, pra mim, assim, ó, pra mim, tipo, a desculpa pra dar pra mandar o Wolverine é porque eu acho que ele seria o único capaz de meter a garra no Magneto mesmo, né?
Era a mesma lógica do Trask lá, né? Do, eita, matou. É. Eita, foi aí, ó. E nem planejado isso.
Mas eu acho que a Jean deveria ir contra o Magneto também, tá ligado? Porque ela... Uhum. Ela
derrotou o Magneto, porra, no episódio 3.
Cara, é exato, a Madeline derrotou, mas na dúvida também, tipo, eles tinham que tirar o capacete. Ela é telecinética também, né? Então, tipo...
Sim.
Então ela poderia ser mais útil. Lá o do Bastion tinha que ir maluco, sei lá, cara, pra vencer o Bastion lá. Né? Porque eles nem esperavam que o Bastion tivesse os sentinelas lá, né?
Mas era só alguém com um pedaço de pau chegar por trás dele, dar uma porrada.
Eu acho legal que na cena seguinte, que é justamente o Fera, o Forge, conversando com a Tempestade sobre o colar inibidor, né? Que aí tu descobre por que a vampira nunca usou isso pra transar com o Gambit, né? Porque a Tempestade não deixa.
Que o
Gambit tá andando com um anel inibidor, ele bota na carteira, hoje eu vou transar, Xerri. Aí a Tempestade, que é isso da tua mão, Gambit? É uma camisinha? Aí ele, não, Gambit, só transando pelo, isso aqui é um anel inibidor, não vai usar isso, devolva meu anel, não vai. Ou transa de camisinha ou não transa, devolve o anel, não vou.
Eu vou botar no pinto. Esse é o mesmo colar usado, esse a gente já resenhou, né, a Saga da Fênix do X-Men original, o X-Men clássico, esse é o mesmo colar inibidor que eles usaram na Fênix, então eles mudaram a frequência pra pegar o Bastion, porque eles querem inibir o controle do Bastion sobre os supra-sentinelas, porque eles não conseguem curar as pessoas, tirar esse gene das pessoas, né, do Super Sentinela. Mas eles conseguem fazer com que as pessoas voltem às vidas delas e tal, por enquanto, assim, que ele disse que levaria anos pra conseguir tirar isso das pessoas.
É,
e tal.
Tipo, quem controla as Super Sentinelas é a cabeça do Bastion. Eles querem tirar a conexão isso. Do Bastion com as Super Sentinelas, aí as pessoas com o poder de Super Sentinelas escolhem por conta própria se elas vão matar mutantes ou não, não é no automático.
É, bom, mas de repente o Fera fala, mas de repente a gente pode até inibir os poderes do Bastion, daí a Tempestade é só
um raio,
um trovão,
né?
Atrás deles, assim, tá ligado? E o Forge, não, nada de inibir poder aqui, nada de inibir poder.
O Charles descreveu o Bastion como um tecnopata, que essencialmente faz telepatia com máquinas.
E esse embaralhador mnemônico desativou os poderes da Jean quando ela era a Fênix Negra.
Então calibramos o embaralhador para a frequência do Bastion e cortamos o laço dele com supra-sentinelas.
Mas podemos conseguir até mais do que isso. Se as habilidades do Bastion operam como nossas mutações, podemos usar a tecnologia do neutralizador para permanentemente tirar o controle sobre os supra-sentinelas.
Ok, sem tecnologia do neutralizador.
Matar sim, tirar poder não.
É, exatamente.
Não, nós somos animais.
Gente, a gente tá com 22 minutos de gravação e com 8 minutos só de episódio resenhado. Vai ser um episódio grande esse, olha.
Não, calma. A vampira dá um paratiqueto no... É tipo, é todo mundo chincalhando... Esse episódio é lindo porque é todo mundo chincalhando o Xavier, tá ligado?
Caramba.
A vampira tá com o uniforme antigo dela. Uniforme primeiro.
De vilã.
Dela, e com o...
Sobretudo
com o capote do Gambit, com o jaquetão do Gambit ali. E, cara, ela joga na cara do Xavier, aí o Xavier fala, não sei se... Eles falam muito, e no original, é porque eles não traduzem isso em português, né? Porque eles falam muito do passado do Gambit, né? Mas no original eles falam de Beiyu, né? Que é de onde ele veio, né?
Uhum.
E Cajun, né? Porque o Gambit, ele não é francês. Acho que a gente já explicou isso, né?
Uhum.
Já, já. Francês, que ele é Cajun, né? Que era do...
Cajun e Castanha.
De Nova Orleans. Cajun, Cajun e Castanha.
Cajun e Castanha.
Agora eu tô imaginando o Gambit com um pandeiro.
Gambit vampiro, né? Repentista.
É ele e o Magneto fazendo repente pra vampira, né? Tá olhando pro ponto. Mulher de amigo meu! É instrumento musical!
Caralho, bicho.
Vai pro banner, vai pro banner.
Ah, vai tomar no cu, você tá me dando trabalho. Deixa eu anotar aqui: Caju, Castanha, Magneto e Gambit. A vampira também caga na cabeça do Xavier. E aí desce do céu aquela asteroide M com o Magneto, pim, né? Aí todo mundo já se apronta. Wolverine com as garras pra fora.
E é foda que, tipo, não há nada que eles não vão falar que o Magneto não responda com aconteceu Genosha, cale sua boca. Aconteceu Genosha.
Exato.
É, o episódio todo é isso. Então a gente pode pular muito bem as falas de mega diálogos complicados, vai se resumir com cale sua boca, Genosha.
A gente tinha que fazer um contador das vezes que o Wolverine tira a garra pra fora, né?
Sim.
Parece um adolescente toda hora. Né?
Toda hora mexendo com pinto? Não, negativo.
Esse Tim. Catálogo da.
Acho que o Morpho falar, quer alcançar umas partes aí, aí puxa a garra do Wolverine.
Porra, fala do Magneto, é do caralho, vai tocar aí agora.
Eu prometi a um menino um futuro livre do medo, apenas pra ver os olhos amedrontados dele serem vaporizados dentro do seu pequeno crânio. Tudo porque ele acreditou em mim. No sonho que você me vendeu.
Ele citando, né, o Sanguessuga, né? Tipo, que ele fez uma promessa pra ele.
Seus olhos desaparecerem no seu pequenino crânio.
Só porque eu acreditei nesse calvo, podre e imundo.
Onde está aquele homem calvo, podre e imundo?
Porra, é foda, é foda, cara. A gente acompanhava o Sanguessuga desde a primeira temporada do desenho clássico, desde a época que ele falava, ô diabo! Quando ele pulava entre os esgotos, com a vozinha do Salsicha do Scooby-Doo, sabe? Agora acontece essa tragédia, eu fiquei mal.
É foda, né? Foi foda.
Quando ele passava em água de cocô, como dizia o Edson, né? Quando os Morlock depois.
Os Morlock na água de cocô, exato. E, cara, daí o Magneto fala, tô construindo isso que eu achei a merda desse plano dele. Falou, tô construindo a nova Genosha, quem quiser que vem comigo. Daí a vampira vai com ele, né? O Kurt até tenta, diz, porra, vocês não tá... É a mesma coisa, né? Você não tá em Genosha, cara.
Vampira, não!
Em Genosha eu fiz uma escolha. Conduzir nosso povo a uma nova era. Eu mantenho essa decisão.
Vampira... Não vire as costas pra sua família.
Você tinha ido embora, gata. Nenhum de vocês estava lá no dia que Genosha caiu. Quem vai morrer agora, professor? Adin? A gente já passou por isso. Quem sabe onde o Bishop tá? E qual é? Morpho tava na equipe só por 30 minutos antes de ter que encarar os lobos.
Quem vai ser o próximo a morrer? Adin? Já passou por isso, né?
Já morreu 3 vezes, né?
Quantas vezes a gente já morreu, né?
8 vezes. Tá. Né? Quando a gente tava, enquanto o Magneto fazia essa escuta, ela já morreu e ressuscitou aí, vocês nem viram.
É, vocês nem viram, foi tão rápido. É.
O Wolverine tirou a garra pra fora, não viu que ela tava na frente, ela caiu aí.
Mas já voltou. Já também.
Olhar nas costas dela, tem 3 marcas aí, não tem buraco no uniforme.
Eu acho legal que antes da vampira decidir se ela vai ou não pro Magneto, ela agarra o casaco do Gambit, né? Tipo, ah, tô fazendo isso por você, sabe?
Uhum, e larga em cima do Xavier.
É. E eu acho legal também que o Roberto da Costa não pensou 2 vezes em ir pro Magneto, né? Ele, porra, minha mãe vendeu pra comprar X-Burger.
Porra.
Exato. E aí o Magneto tem a mesma reação que o Xavier teve na sala de reunião lá, que é, quem é você mesmo?
Da onde saiu esse moleque?
Exato. Eu quero qualquer um de vocês, menos esse aqui.
Aí eles vão pra... Aí, cara, aí que tá. Se o plano do Magneto é criar a nova Genosha, ele vai criar com a vampira e com o Roberto? Cadê o resto dos mutantes do mundo? Ele não deveria ter feito igual no temporada que ele começou a levar todos os mutantes pra lá?
Não, eu acho que o plano dele eu acho que o plano dele é fazer isso mesmo, mas eu acho que ele vai matar algumas centenas de milhares de mutantes no processo. Tipo, sei lá, reverter a polaridade da Terra e a Terra ficar inabitável. E mutantes, venham pra cá, porque não dá pra viver mais aí.
Ele mandou uma mensagem assim: atenção, todos os mutantes. Quem tem uma espaçonave pode vir aqui em até 12 horas. Atenção, atenção, mutantes. É o carro novo.
Traga as...
Sim.
Tragam suas bacias.
Do sorvete der bola por um real. Imagino esse asteroide passando nos pontos de ônibus, né? Vamos?
Sim.
Não, mas não...
assim como ele desceu ali pra pegar o Xavier, ele vai descendo nos pontos, assim, tipo... Vamos embora, cara.
Aí sobe o dente de sabre e, opa, cachorro não pode, hein?
Exato.
Proibido animais. Aí eles vão pra Ilha Muir, né? E pra mostrar que é a Ilha Muir, tem que tocar um... Cara, pra mostrar que tá na Escócia, né? Tem...
Exato.
Tem que tocar uma gaita de fole.
Tá confirmado, a Moira morreu.
Ah, é verdade, verdade. Confirmaram que a Moira morreu, né?
É, aí tá nisso.
Eles chegaram lá, tava tudo vazio.
Antes de ir pra Escócia, tem um momento. É, como é que se diz? Camil, não, esqueci a palavra agora. Easter egg, né? Pro pessoal que cata piolho, que é o. Que é bem cata piolho, que é bem na cara. O Ciclope jogando um uniforme pro Cable. Aí o Cable faz, nós somos um grupo de palhaços, uma coisa assim.
A gente vai pra uma missão ou pro circo?
É, ele falando, vestindo uma roupa toda colorida, cheia de ombreira. Fecha o teu cu, Cable. Aí o Ciclope manda a piadinha reversa no filme dos X-Men, né? Que fala, o que você esperava? Uma roupa de couro preta? Que é a mesma piada que tem no filme.
Pega, eu amo o Adebayo, cara. Esse homem realmente conseguiu.
Ah, espera. Eu quase esqueci.
Eu tô indo pra guerra ou pra um circo?
O que você esperava? Couro negro?
Pra quem não lembra, no primeiro filme dos X-Men, o Ciclope dá o uniforme pro Wolverine. Ele olha aquele colã preto e diz... E aí ele reclama e o Ciclope dá a mesma resposta. O que que esperava? Um colã amarelo?
Eu esperava.
Eu acho legal dessa cena que, tipo, tá o... Mostra a vidraça lá com os uniformes antigos dos X-Men... E tá o Cable com um paninho esfregando a arma dele como se fosse uma lâmpada mágica.
Cara, eu notei isso, velho.
Ele passa o dia inteiro só esfregando aquela porra. O quê?
Que tanto que pra suja quê? Essas merdas nessas armas dele. Que ele tem que tá passando pano toda hora.
Não é, assim. Não é a arma dele, minha gente. O tecnovírus separou o pênis do corpo dele.
Ele tá se masturbando.
A higiene básica dele.
Acho que não foi nem o uniforme. Foi um negócio pra limpar. Assim, eu limpo essa sujeira aí, cara.
No hangar da Ilha Muir, né, a gente tem vários veículos ali, então tu pode ver o... Acho que tem a moto do Gambit, a moto... Porque eu não sei o que que tá fazendo aí, né, sendo que... A mesma moto que o Gambit tava roubando as velas do ônibus escolar naquele outro episódio que a gente fez em Roland. Aí tem uma motinho, cara, que parece aquelas motos... Parece aquelas motos que vinham com os bonequinhos, cara.
O Guerra Secreta.
É muito moto do bonequinho do Guerra Secreta, velho. Eu até mandei isso pro pessoal de manhã, porque eu sempre dava risada que o Guerra Secreta da Gulliver tinha a moto do Homem-Aranha e o castelo do Homem-Aranha, sendo que o Homem-Aranha é o mais fudido de todos, tá?
Uhum.
Da onde que ele ia ter um castelo e um...
Quando ele vai ser herdeiro,
caixa,
né?
De ilusões do Homem-Aranha.
Ah, eu acho legal dessa cena que tá os X-Men se preparando, né, pra o noturno mais sensato de todos rezando um Pai Nosso. Que vai ser foda, a Jubileu destruindo o cartãozinho do Roberto da Costa, gráficas e papelaria.
Ah, tu viu, tu notou o endereço?
Não.
Claremont Avenida Claremont, Rio de Janeiro.
E ela queimou o cartão, não foi nem com raiva dele, foi com raiva do projeto gráfico horrível do cartão.
Sim.
Cara, tô imaginando agora uma Avenida Claremont. Aí, oi, eu vou comprar pão na padaria. Olha, ele está indo comprar pão na padaria. Oi, você está indo pra padaria? Eu estou indo pra padaria comprar pão na padaria.
Exato.
As pessoas falam desse jeito.
E nesse momento eu fui até a padaria.
É o único bairro de... É um bairro de carioca só de Lerdão, como diz o Vinicim.
E tu vê assim, né, é legal assim ver que o Cable se acertou com o Ciclope, né, porque ele fala, né, o Ciclope vai pra Ilha Muir, vai pra Ilha Muir não, ele vai pro espaço, né, Cable fala, pô, agora que a gente tava se dando bem junto, né, daí ele diz, não, mas pode confiar na Jean, e ele, não é a mamãe!
É!
Porra, eu sei que ela não é tua mãe, velho, mas ela é tão forte quanto a tua mãe foi. A Madeline e ela são as mulheres mais fortes.
É a mesma coisa, é a mesma coisa, caralho.
Muito bom que ele bota a mão no ombro do Cable e... Aí, Cable, e ele... Ah, já sei, tome cuidado. Não, não. Mata todo mundo lá. Fode com todo mundo lá. E o Cable dá um sorrisinho. É muito bom quando o Cable dá um sorrisinho. Porque ele fala, chama ele de filho, né? Ó, e filho, uhum. Fode, quebra tudo lá.
Filho, cometa genocídio. Pode escrever, pai.
Pode escrever.
Vai pegar uma carona pro asteroide, Amy. Logo quando a gente começou a trabalhar bem junto.
Ah, olha, se eu tivesse escolha, iria pra Isla Morada com você e a Jeanne em vez de ir pro espaço. Mas ela...
Não é a mamãe!
Ah, é confuso pra mim também, sabia? Jean, Madeline... Mas eu sei com certeza que elas foram as pessoas mais fortes que eu já conheci. Confia nela. E... filho?
Deixa eu adivinhar. Toma cuidado?
Não. Acaba com eles.
Aí o Fera tá segurando a mão da repórter que tentou vatar ele, que é mutante fóbica, porque o Fera com um bom corno apaixonado, né? E o Xavier, enquanto tá rolando essas cenas, tá o Xavier conversando com... Opa.
Deixa eu só... Tá. Não, é que isso me lembrou que o da Costa, o Roberto, lembrou disso, né? Porque tipo, tá, e daí tu vai curar eles, eles vão continuar sendo uns racistas do caralho, tá ligado?
Opa, peraí. Esses caras já odiavam a gente antes do Bastion transformar eles no exército de robôs assassinos. A gente nem sabe quantos estão por aí. E se a gente desligar eles do Bastion? O que que acontece?
Aí vira mais um dia como qualquer outro, se você quer saber.
Ô, Evandro, tu conseguisse achar a origem da moto?
Não, não, não.
Eu achei.
Tu achou? Ah, que maravilha.
Mostra aí.
Olha aí, ó.
Que tem... Ah, que demais, velho.
E tem ela amarela também.
Cara, o que é aquilo na frente? É uma cara que tem na frente?
É uma cara, a cara do Wolverine.
Que isso, bicho? Por quê?
Caralho, é a mesma moto. Velho, porra da T-Bio.
Eu falei que era a porra de um design de moto de bonequinho, velho. Total, total. Porque tem ali, tem as cadeiras do Xavier, né? Aquela cadeira que era um consolo gigante, Tiar, amarela. Sim. Tem os carros também, tipo, o carro do... Acho que é um dos carros ali que é o... Que o Ciclope meteu as garras e transformou no conversível do Ciclope. Tem as motos e tal, mas puta que pariu, velho, que moto feia.
A versão amarela não tem o carão do Wolverine.
Não tem, mas essa outra tem, cara, e coisa feia.
Ela não devia ter, não, é porque eu tô vendo aqui, ela gira a cabeça. Na frente é um robô, tipo um robô, sei lá, com um bicho, você vê ali na
caralho,
caixa, né?
Por quê, velho?
E gira, ou tira, não sei, acho que gira aqui embaixo, aí fica essa cabeça de Wolverine, mas é assim, ó.
Nossa, que...
Eu quero isso, pelo amor de Deus, que coisa horrorosa, eu preciso.
Eu quero muito uma coisa horrível dessas na minha estante.
As garras mexem, pelo que eu tô vendo aqui, as garras que ficam perto do pneu, vai pra cima lá, quero esse
pessoal, elas mexem e furam o pneu e a moto cai?
Pois é. Caralho, tu tem de frente aqui, é pior do que eu imaginava, eu tô fascinado, eu preciso. Da T-Bio, me manda, por favor.
Aqui, ele vai mandar a foto do peru dele pra ti, assim.
Sério também.
Cara, que coisa medonha, velho. Caralho, acho que é pra assustar os inimigos antes quando ele tá chegando, tá ligado?
Psicologicamente estabilizado.
Alerta de Logan, alerta de Logan. Aí, beleza, voltando pro episódio, né? Enquanto essas cenas dos X-Men vestindo a roupa e andando pelo hangar fazendo pose tá acontecendo, o Xavier tá conversando com o presidente Kelly, né?
Uhum.
E ele pedindo mais um voto de confiança pra derrotar o Magneto e o presidente Kelly. Ô, caralho, última chance, hein?
Mais um?
É.
Mais um, porra.
Hello.
Pô, vocês só me salvaram uma vez, uma, e estão fazendo cagada atrás de cagada desde 1993.
Eu tô limpando a barra de vocês, é a maior cota já.
É, sabe? Aí, vamos falar agora sobre o visual da galera, né? A Jean tá usando o uniforme dela que apareceu só uma vez no desenho, na Saga da Fênix, né? Saga da Fênix Negra.
Isso.
Sim.
Que esse uniforme, ele é da fase do John Byrne ou ele é de outra fase?
Isso é muito anterior, isso é da fase do Cochran.
Isso é bem antigo, assim, do começo. Assim.
É antes do Cochran, na verdade. É. Isso foi depois que a segunda equipe da Giant Size, né, que tem um Wolverine e coisa e tal, já tinha saído um monte de gente, entrado e voltado os X-Men original de novo, feito uma mistureba da morrinha. Eu lembro que saí na fase que... Porque, assim, os X-Men, pra quem não conhece, acho que é um sucesso desde sempre, a revista já passou de ser cancelada 200 bilhões de vezes.
Sim.
Durante essa fase que ela tava pra ser cancelada, que a última pessoa que desenhou antes de começar a fazer sucesso foi o Neil Adams, ela já usava esse uniforme medonho.
Uhum.
É. Cara, e agora na fase de Krakoa ela voltou a usar esse uniforme, né?
Continua insistindo no erro, né?
É verdade. Agora eu te pergunto, né? Por que que na Ilha Muir eles têm os uniformes velhos deles? Não tem uniformes novos, né?
Pois é.
Né? Não é um upgrade dos uniformes, eles estão usando uniformes antigos. Tanto que esse uniforme ela usou na fase da Fênix, porque era o único que tinha disponível lá quando ela se... Não, que ela resolveu fazer, né? Ela resolveu fazer o uniforme antigo dela e tal.
Ela pediu pro alienígena buscar na Terra, eu lembro disso.
É, exato. Esse uniforme da Tempestade é o que ela tá usando agora, né?
É.
Ou tem alguma diferença?
Não,
não, né?
Tem diferença.
É o que ela tá usando agora.
Não, mesmo. É porque isso é referência ao The Pride of X-Men, que não tinha a Jean. Aí ela tá usando esse uniforme porque era o que usavam nessa mesma época que ele usava esses uniformes.
Eu acho que eu entendi porque o Date Bayo falou do Pride. Porque a galera, tipo, assistam Pride e X-Men antes de ver essa porra e tal. E a galera toda polvorosa, tipo, porra, vai aparecer Kit Pride, vai aparecer Kit Pride. Não, é os uniformes do desenho, porra.
E aí, tipo, tem o uniforme da vampira, que ela já tá com ele, né? Então não precisa.
É.
Todos têm peruca, né?
Correto. Entregue.
Os manequins da mulher tudo de peruca, menos do Xavier. O Xavier podia ter botado uma peruca nele, né?
Sim.
Fazia mal.
Pois é.
O uniforme de safari, do Xavier que ele usa pra...
Vamos dizer lá.
O Forge tá de calcinha?
Tô sempre, né?
Tá.
Que uniforme horroroso.
Ele preparado pra sensualizar.
Aí o Morfo tá usando um uniforme que é a variação dele da Era de Apocalipse, né?
O Morfo tá... Não. É o que ele usa no Exilados.
No Exilados, né? Falta só a capa.
Na fase do Exilados. É que ele tinha uma capa, né? Exatamente. Mas é a fase do Exilados mesmo. O Noturno não tem uniforme, né? Ele usa essa mesma roupa, Deus.
O maiô do Borá, né? Sim.
É. O do Cable, né? É o clássico dele que ele usava no Marvel vs. Capcom.
Marvel vs. Capcom, exatamente.
Que é a melhor representação do Cable de todos os tempos. Era apelão, toda vez que eu jogava com ele eu ganhava, só metia vários hits nos caras e foda-se.
Vários hits.
Eu quero entender o uniforme do Forge. Porque, tipo, ele cortou um pedaço do uniforme e botou por cima.
Ele encaixa a perna por cima do... É um short e uma meia, na verdade. Ele encaixa a perna por cima da perna do short e enfia a meia embaixo.
Porque eu quero tentar entender o que ele fez aqui, tá ligado? ou esse negócio de metal ele bota por cima da calça.
Exato, é só um pedaço de lata de olho só.
Cara, eu tô gostando de ver do Date Bayo porque a gente tá comentando dessa série nova igual como a gente comentava da antiga, olha.
Sim, só que meio um pouco mais positivamente.
E, pô, ele tem ele tem um bolso na perna dele, da perna robótica dele, né?
É.
Fica no meio, assim, amarrado com uma pochete, não sei.
Engraçado que essa cena é a única cena que tem câmera lenta, na verdade são frames parados, assim, né? Tum, tum, tum.
É.
E tem um desenho mais mal feito. Olha essa perna da Jubileu. Olha o Wolverine. Olha todo mundo, na verdade. Até já tá bem vindo, mas o resto da galera tá todo. Ó, a verilha do Cable, que negócio.
Eles contrataram o pessoal antigo pra fazer uma.
Pra fazer uma ponta. Tipo o primeiro vocalista cantando em banda e já não tem mais voz, né?
É bonitinha a parte do Ciclope e a Jean se despedindo.
Ah,
né?
É legal.
Cada um indo pra um lado. Sim. E tal. Eles se enxergam, assim, cada um subindo uma nave, daí eles pegam, botam a mão no outro, assim, vem correndo e tal. Achei bonitinho.
É, Evandro, bota a mão no outro. Um deles vindo, botando a mão na brilha do outro. Tchau, tchau.
Igual na saga da Fênix lá, naquela que a gente resenhou lá do que eles vão pra um cantinho assim, não, vem cá, acho que dá tempo.
Porra, é uma cena romântica e a gente conseguiu transformar em sacanagem.
Que no frame a mão tava perto do um do outro, assim, que a gente sacaneou. É. Eu sei que eles chegam lá, o Sebastião lá tá esperando eles com tipo, um monte de sentinela, né? Então temos o Forge, o Cable, a Tempestade, o Fera, o Morfo e a Jean Grey. Nessa equipe, a equipe dourada, né?
Uhum. Aí eles decidem fazer o seguinte, o Forge e a Tempestade vão distrair os sentinelas, enquanto o restante vai atrás do Bastion na floresta. Acho legal que a Jean fica, não quero te perder de novo, não sei o quê. A Tempestade, ela, não, a gente é foda e tal, mas ela deve, tipo, no fundo do âmago dela, tipo, caralho, me respeita, porra. Eu sou a mutante mais forte desta merda, vai tomar no cu.
Pensei em você enquanto estive fora. Lembrei de quando minha irmã enfrentou as trevas e emergiu mais forte. Uma sobrevivente. Uma fênix. Toda essa mudança permanece tudo igual. Vamos fazer o que sabemos fazer.
acreditar, não em um sonho ou nos nossos dons, mas uns nos outros.
Que eles se preocupem com seus ventos, irmã.
E também com a sua mente.
Eu sou Ômega, filha da puta, só que a Jean também é. O problema é que durante todo o X-Men original da animação, eles esquecem que a Jean Grey é nível Ômega também, né?
Eu tenho questionamento sobre o funcionamento do Sentinela e do Baixo. Como é que ele tá controlando as coisas se o Magneto queimou tudo?
Não, ele queimou os supras sentinelas, é.
Não, o Magneto, eles explicam que o Magneto retrocedeu a Terra em anos, porque ele deu um apagão em tudo que era eletrônico, aparentemente, entendeu?
Toda a infraestrutura do primeiro mundo está em ruínas. Sem qualquer aviso, o Magneto fez com que o planeta inteiro regredisse séculos.
Eu consigo sentir o campo magnético da Terra morrendo nesse momento. Quando o Sol se puser hoje, vai ser o fim do nosso futuro.
Pelo que eu entendi, né? E o Forge explica isso, Amara. Ele fala, provavelmente o Bastion está controlando com a sua tecnopatia.
Ah, tá, ok. Tipo o braço do Cable, é. tá, faz sentido.
Exato.
Quer dizer, não faz sentido, mas faz sentido ao mesmo tempo.
É. X-Men, foda-se.
X-Men, né? Exato. É quadrinho, tipo, tem umas coisas...
É.
Tem algumas coisas, outras a gente tem que relevar.
Quando o Sentinela aparece, porque eu tava achando estranho isso, e quando o Bastion começou a todo amarrado lá, tipo, e Evangelho. E começou aquela cena de, meu irmão, que coisa brega. Só quando começou ele a soltar o poder dele e a Sentinela começar a acordar, eu digo, foda-se que é brega, tá foda pra caralho. E quando a Sentinela tão decolando, eu pensei que eles iam fazer uma homenagem a Ultimate X-Men, que tem uma cena foda, que eu acho que é o Andy ou é o Adam Cole, eu tenho que confundir os dois, que desenha, que é o Sentinela voando e tem um, inclusive, saindo do chão. Tem uma splash page
é do Andy.
Pra caramba. Mas não, ninguém sai do chão. É do Andy, né?
Aí... Acho aí legal nessa cena que, tipo, o restante dos X-Men estão na floresta lá, eles veem, tipo, uma cidade meio que abandonada, aí os sentinelas aparecem e o Morpho não pensa duas vezes em virar o Hulk, cara. Porra!
Morpho esmaga!
Esse poder do Morpho não tá bem explicado, né? Porque ele se transforma no Hulk e destrói tudo. A gente não sabe se tem limitação essa porra desse poder dele. A gente não sabe se a força... quando ele se transforma em algum desse... Quando ele tá se transformando, ele tem a mesma força do...
Não, tem que ver que pessoal, ele teve um empurrãozinho, né? Que, tipo, a Jean começou a levitar ele, começou a jogar ele como se fosse uma pedra na cabeça dos sentinelas.
Morpho Smash.
Até o momento que o Senhor Sinistro aparece, né? E começa a encher o saco da Jean, assim, de...
Vocês notaram o nome da lanchonete? Que o Morpho atira a cabeça do Sentinela?
Qual?
É The Mayo Dinner.
Olha aí.
Olha, aquela que tu pode pedir peru no café da manhã, né? No jantar, que ele tá dando, tá distribuindo.
Bom The Mayo... Ah, tá aqui, ó. Vou mandar a imagem antes dele destruir a placa, aparece também. Achei que aparecia só depois que já tinha destruído. Tá aqui, ó, The Mayo's Dinner.
As pessoas recebem de Mayo.
Ai, ai.
O Fera todo cheio de piadinha, né? Destruindo os Sentinela, cara.
Vou te dar uma mãozinha, amigo. E fica a pergunta. Qual é o som de uma mão aplaudindo?
Aí eu já achei condizente, porque ele sempre fez isso, que era um negócio, inclusive, dos quadrinhos, que tem aquele... Aquele negócio, tinha isso muito nos anos 90, o personagem, quando eles tinham luta, um fazia piada pra puxar o nome do outro. Aí ele fazia esse negócio, tipo, dá uma mão, vou te dar uma mãozinha, amigo, aí quebra a mão do negócio e fala.
Não, eu achei estranho porque, tipo, não é algo que acontecia nesse desenho, né, do Fera sendo todo piadista.
Na verdade assim. É que o Fera, ele contava as piadas, só que ninguém entendia.
Exato.
Ele ficava só citando Clarice Linspector.
Já diria outro, Clarice Linspector. Ha, 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 ha. E todo mundo, o quê? Hã? o Logan, porra, não sei nem ler, sabe? Respeita, Fera.
aí aparece o Sinistro fala pra Jean, não, cara, conheço teu gene, tá ligado? Eu te clonei. Tu não vai ser páreo pra mim. E porra, velho, a Jean dá um pau no Senhor Sinistro, cara. Só que se ele soubesse que o Sinistro tava lá, eles tinham chamado o Ciclope pra ir lá. O Ciclope é o cara que consegue... Que o Senhor Sinistro morre de medo do Ciclope.
Exato.
E eu acho bizarro que no final das contas conta qual é o real objetivo do Senhor Sinistro e tudo mais. Que ele fala, tipo, ó, posso tomar uma surra, mas... eu já consegui o que eu queria. E mostra é o Cable, né? Que ele mexeu no bebê quando o bebê era bebê e colocou aquela pedra na testa do bebê. E o Cable agora tá tentando matar a própria mãe.
É, ele faz com ele a mesma coisa que ele fez com a Madeline.
É.
Né? Controlado ela com o diamantezinho da cabeça lá. Enquanto isso, o pessoal chegou lá no Asteroid M, né? Então, chegou a equipe azul. E aí começa que o pau começa a quebrar. A Vampira lutando com o Wolverine. O Roberto dando uma colher de chá pra Jubileu, né? Porque o Roberto acho que tá só fingindo que tá...
É, não, o poder da Jubileu é só deixar o povo incomodado, né? Porque
o poder da Jubileu é matar cachorro de ataque cardíaco.
Exato.
E eu acho legal dessa cena que o Xavier tá com essas pieguices dele, né? De, ai, Magnus, pare com isso, não sei o que e tal. Aí o Magneto, tipo, ai, nossa, sempre quis dizer isso, meu velho amigo. Cala a boca! Aí cala a boca do Xavier, sabe?
Magnus, por esse seu discurso de dominar o mundo, é o mundo que domina você, que transformou você nesse homem amargo.
Ah, como eu esperei para poder dizer essas palavras a você, velho amigo. Cala a boca.
Cara, essa cena é boa. Essa cena é muito foda, velho. Ele mandando metendo um metal na boca do Xavier e... Bicho, cala a boca. Acho que todos os X-Men queriam fazer isso,
uhum. Né? E eu acho legal que ainda tem um certo limite de respeitabilidade, porque o porra, qualquer coisa, o Magneto podia simplesmente pegar um metal e atravessar o coração do Xavier, mas ele não ataca o Xavier em hipótese nenhuma, né?
É, não pode, né? Continua sendo amigo. Tá um tentando matar o outro.
Exato.
Existe um respeito entre eles, né? É muito bom que chega o Senhor Sinistro chorando pro Bastion lá e na verdade era o Morfo, né?
E o Bastion repara, assim, tipo, cara, você fez merda, ele não... Jamais o seu sinistro colocaria a vida dele, a vida de outra pessoa na frente da dele, né?
É, exato.
Cara, sabe qual é o pior? Eu tô lendo Operação Tolerância Zero, acontece a mesmíssima cena, só que com o Bastion e a Jubileu. Tu lembra disso, Amaro?
Não.
Que no Operação Tolerância Zero, quem tá descendo um pau na mansão é o Black Tom Cassidy. O Operação Tolerância Zero, ele começa no meio de uma saga dos X-Men. Parece que interromperam a saga pra fazer a Operação Tolerância Zero. Aí o Bastion vai lá, dá um pau no Black Tom Cassidy. E a Jubileu pensa, pô, esse bicho me salvou. Quando vê a Jubileu, tá numa camisa de força com uns 200 volts na cabeça dela.
Ah, essa história eu não li. Não sabia pra, que eu li.
Pra Jubileu contar os segredos. Ela fala, tipo, olha, pode me torturar como for, eu não vou contar. Aí nisso o Bastion, ele fala, olha, eu já matei todos os X-Men, mas sobraram alguns. Aí eu mostro o Wolverine, né, tipo, sofrendo tortura, e o Wolverine tá suplicando por socorro. Aí a Jubileu, porra, o Wolverine jamais ia ficar... Quantas vezes esse homem já foi torturado, sabe? Porra, é óbvio que isso aí é mentira. Aí ela dá um chute na cara do Baixo. É o mesmo esqueminha, assim, de cena.
É, tá lendo Scan, né?
Tô lendo Scan.
Eu acho que essa história não chegou a sair no Brasil, que eu não lembro dela em lugar nenhum. Ou então saiu numa edição que eu não cheguei a ler. Saiu, porque eu lembro que antes de começar a fazer... Na Operação Tolerância Zero, tinha saído umas coisinhas ou outras em umas revistas tipo avulsamento, mas eu não sei se saiu ou não.
Porque, tipo, os scans que eu tenho dividiram em dois arquivos. Um arquivo é o antes da Operação Tolerância Zero e o segundo arquivo é o Tolerância Zero. Porque, como eu falei, o Tolerância Zero pegou o meio de uma saga, tipo, interrompe toda a programação.
Isso.
Tanto que os X-Men, como o Joseph, a Vampira e tudo mais, estavam ajudando o Shi'ar, que estava sendo derrotada pelos Acólitos, eu acho.
O Magneto mandou o Xavier calar a boca porque o Magneto falou que vidas mutantes importam e o Xavier falou todas as vidas importam.
É, mas eu mandava calar a boca também, mandava se fuder muito, sabe?
Xavier.
Faltou muito, porque ele fala, né, das vidas mutantes que importam e tal. E, cara, só faltou o Xavier ia trucar com todas as vidas importam, sabe?
Exato.
O Forge é abatido, o Forge e a Tempestade, né? Os dois são abatidos, porque eles destroem a nave e a Tempestade vai parar com os ventos. O Sentinela dá um tiro nela, então ela cai. E aí, enquanto a Jean Grey tá dando um pau no Sinistro, só que daí ele mostra, né, que o trunfo dele é o Cable, né? E aí o Cable começa a dizer que ele é tão poderoso quanto a mãe dele.
Minha mãe verdadeira era uma telecinética renomada, assim como você. Essas coisas não costumam pular uma geração.
E aí, nisso, a Jean puxa o Ciclope pra conversa, né? Mentalmente, o Ciclope aparece lá no meio da batalha. A Jean manda um te amo e ele perde o elo mental que ele tem com a Jean, né?
Scott, eu te amo.
Não!
Jean, deita.
Será que eles iam matar a Jean de novo?
Pois é, eu tava pensando, não tá cagota não. De novo, bem. Pelo amor de Deus.
Acho que não. Sabe por quê? Porque o Ciclope não entrou em desespero tão forte. Essa edição, Amaro, era essa mesmo que eu tava lendo.
Essa não foi publicada no Brasil, só no encadernado da Panini, eu vi agora aqui.
Ô Amaro, ou será que ela chamou o Ciclope ali pra pedir desculpa, porque ela vai ter que matar o Cable?
Não, eu vi alguém dizer isso, que ela vai, tipo, apagar a mente dele. Uhum. Aí ele meio que vai, acho que vai, deve esquecer quem é o pai dele, não sei sei o que ela vai, mas acho que ela vai lascar o Cable mesmo.
Aham. Uhum.
Foi mal, sei que vocês estão te dando bem, sei que ele se impressionou que tu tem um poste que agora tá sem teto, mas, ó, tem jeito não.
Porra, eu acho que seria muito sacanagem matar ela mais uma vez, porque... Principalmente agora que ela tá sendo foda, tá ligado?
Não, eu acho realmente que ela não morreu por causa da reação do Ciclope. Porque toda vez que a Jean morre, o Ciclope, ele fica muito, muito doido.
Tá sendo muito relevante.
A única coisa que ele faz é impedir o Xavier falando, tipo, opa, eles precisam de mais um tempo, ainda não tá resolvido. Porque a ideia é primeiro aquela outra equipe lá resolver a parada do Bastion... E depois o resolver a parada do Magneto. Porque se o Magneto religar tudo, vai religar os bichos do Bastion, né?
E tem isso, e tem também a questão de... É uma morte que não teria peso nenhuma, porque teve já do Gambit que pegou todo mundo de surpresa. Uhum. Daria, todo mundo já tá esperando que ela vai morrer a qualquer momento.
Exato, a outra fez piada uns minutos atrás.
Então eu tô seguro de que ela não vai morrer. Mas tipo...
Pra tomar um café quente, queimar a língua e morrer do nada.
Mas, tipo, o que acontece é que quando mostra o pessoal lá do Asteroid M lutando, o Wolverine consegue tirar o capacete da cabeça do Magneto.
A gente tinha discutido isso, né, uns episódios atrás, não sei se foi no 97 ou foi no antigo, sobre o capacete do Magneto impedir ou não o Xavier, né?
Sim.
A gente tinha comentado sobre isso, né? Final a gente tinha ficado meio em dúvida, né?
Uhum.
Se era ou não, e aqui confirmou que sim.
E se eu não me engano, nos quadrinhos não tinha isso. Isso foi a invenção, a gente tá até falando sobre se é a invenção da série animada. Ele não sabe realmente se é, mas parece que é a invenção da série animada mesmo.
Aí, beleza. O Magneto perde o capacete e o Xavier... A hora da Segunda Guerra! Holocausto!
Pior que eu acho que ele tava dominando o Magneto pra fazer ele reverter as merdas que ele fez, tá ligado? O Super Blackout.
Só assim. Que aí o Ciclope pega e dá um balaço no Xavier e fala, o pessoal não resolveu ainda não, dá mais um tempo pro outro povo lá.
Sinto muito, senhor. A equipe dourada precisa de mais tempo.
Equipe dourada ainda precisa de tempo. Aí fode, né? Aí fode, o Magneto prende todo mundo.
Num geral, inclusive a Vampira e o Roberto da Costa, tipo, chega dessa merda.
Ele mete o capacete na cabeça do Xavier e começa a dar uma... Sabe aquela esmagadinha com o capacete na cabeça?
Sim.
Pra não sair.
Eu tomei um susto nessa hora que ele começou a atacar a mente do Magneto. Meu Deus, lá vem a massacre.
É, eu também.
Só que aí impediram. Só que aí, nada impede que no próximo episódio, como o Evandro bem disse, não agora, mas ele falou no WhatsApp, vai começar a massacre, viu?
É.
Próxima a temporada. Saga do Osvaldo vem aí.
A
Saga do Osvaldo é o pedreiro do mal.
É.
Depois era renascem, o Bill de Maior.
Aí o Magneto, então ele enfia o capacete no Xavier, porque daí o Xavier não consegue fazer nada.
Pois é, porque ninguém nunca pensou nisso, né? Porque o Magneto, ao invés de andar com o capacete na cabeça, ele não bota o capacete na cabeça do Xavier, né?
Ele dá de presente uma peruca pro Xavier.
É.
E a peruca é revestida com o mesmo material do capacete dele. Aí o Xavier começa a ter umas dores de cabeça, não sabe como, tá ligado? Por quê?
Ele, velho amigo, toma um Novalgina aqui.
Perdi meus poderes. Aí chega o Ciclope. Professor, tira a peruca. Não, estou fabuloso.
Vocês não lembram de X-Men de um Futuro Esquecido, que o Xavier abre mão dos poderes dele só pra continuar tendo cabelo?
Pois
esse negócio de poder andar é fuleiragem, mentira, é por causa do cabelo.
É muito bom a forma como o Felipe assiste as coisas.
Meu irmão, passei 6 horas na UPA ontem.
O Felipe é o Charlie do It's Always Sunny em Philadelphia contando o plot twist do Sexto Sentido. Não, cara, tu assistiu o Sexto Sentido? No final, o tempo todo, o cara era o Bruce Willis.
Errado não tá.
E aí, cara, finalmente temos a cena que provavelmente o Amaro esperou por tantos tempos.
O Amaro tava postando nessa merda desde o primeiro episódio dessa série, cara. Que o Wolverine pega e enfia as garras no Magneto, né? Aí o Magneto enche o saco e fala, tipo, olha, isso aqui não vai passar batido. E eles fazem a splash page dos quadrinhos, a mesma. Inclusive, tipo, é só a imagem parada, assim, com os líquidos se mexendo. O
Magneto percebe Vaira, ó, e fala a audácia desse cavalo.
É.
A petulância desse cavalo.
A petulância.
O Magneto vai lá e arranca o leite de magnésia do Wolverine.
Leite de magnésia.
Leite de magneto.
Leite de magneto.
Mas, cara, é foda, assim, porque, tipo, aparentemente não foi nem um pouco mortal esse golpe do Wolverine, né?
Pois é, mostra que pegou meio no flanco, aí não tem órgãos vitais naquela região.
É, não, exato, porque...
O rim não vale de nada hoje em dia.
É, porque o Magneto se vira como se não tivesse acontecido nada, né? Tipo, tu tá de sacanagem comigo, né?
Cara, mas o Magneto é foda, maluco, porque eu já vi no X-Men Ultimate, olha, Mark Millar, hein? Wolverine enfiando a garra 3 vezes no Magneto. Sabe? E depois ainda dando uma lanhada no peitoral dele e o Magneto só, tipo, putz, que merda.
Até aqui, ó, mostra os furos, só perfurou o pulmão, acho.
É, só ele tem dois, tá resolvido.
É, ele tem dois, tá tranquilo, só perfurou
o pulmão. Ah, agora, o negócio de tirar os ossos de adamante, que ele liquefaz o metal e tira dos ossos, ele não tira os ossos de tempo, porque a lógica seria que ele fizesse isso aqui que eu vou mandar agora.
Sim... O Magneto ainda foi...
Ele foi bondoso.
Ele foi bondoso. Líquido. Caralho, isso é um desenho do Humberto Ramos.
Cara, e acaba, né? Acaba assim o episódio e tal, ficou nisso. Mas, cara, é uma referência que é uma história chamada Atrações Fatais. Parece nome de novela, né? Mas...
Exato. Atrações Fatais.
Vocês lembram de Atrações Fatais? Porque, cara, eu li na época, assim, há muito, muito tempo mesmo, assim, cara, eu não lembro nada. Eu só lembro que envolvia Asteroid M e tirar o...
Eu li em parte, na Abril.
Eu tenho os dois, aqueles encadernados em formato da Abril, acho que é X-Men Gigante, eu tenho dois. Eu li o primeiro, que é a história do conflito, e foi tão ruim, mas tão ruim, que quando eu li Atrações Fatais, eu digo, é até aceitável. Agora, lembrar como é o negócio, eu não lembro. A única coisa que eu lembro é essa cena mesmo, dele arrancando o metal do Magneto, do Wolverine.
Bacana, a gente só vai saber o que tu disse quando a gente escutar no o podcast, backup. Né? No teu backup, porque tu caiu no momento que tu explicar.
Deu ruim, foi aí no áudio.
Bem na hora que tava explicando.
Cara, eu pelo que eu lembro dessa saga aí, do Brasileirinhas Atração Fatal... É que foi a saga do Acabou o Amor, né? Que todo mundo resolveu apelar um com o outro. Vou arrancar adamante, vou enfiar a Segunda Guerra na cabeça do outro. Vou lobotomizar geral, sabe?
Eu tava até pensando em pegar esse formatinho pra ler antes de dormir. Só que eu sei que eu vou ler 2 páginas e cair no sono. Mas eu vou pegar assim
mesmo. O pior é que o Datebayo vai fazer o Amaro ir no sebo pra tentar comprar de volta todos os formatinhos ruins dos anos 90 que ele repassou, sabe?
Pior que a maioria deles que eu gostava eu tenho. O Abração da Tolerância Zero eu tenho ainda. Esse Atrações Fatais eu peguei quando eu troquei coisa ruim. Eu digo, vou trocar coisa ruim por uma coisa ruim que eu quero.
Na cena dos quadrinhos, o Wolverine tá com o uniforme todo rasgado e tal, enquanto o Magneto tira o adamante. E aí na capa do X-Men Gigante, é o tipo, tá o Wolverine de cuecas, assim, com
isso.
Um negócio cheio de espinho, cara. Quem é que desenhou?
É, fazendo pose. É porque eu acho que isso é referência à Arma X, do Barry Windsor Smith. Não tem uma cena que, quando o adamante tá entrando, tem umas horas que aparece um monte de espinho.
Sim, mas essa capa é de quem?
Só que não faz sentido,
só que essa capa,
né?
É de quem? Quem é que fez essa
pois
porra,
é, tu
tá ligado?
Perguntou quem desenhou. É. Talvez seja.
A original, será que a original é isso?
Adam Kubert.
Talvez Adam seja Kubert, o Adam Kubert, talvez seja o Joey Bennett, talvez seja o Joey Madureira, talvez seja não, o tem, Luke Ross,
eu tô vendo
talvez
a assinatura
seja o Deodato.
Ah, tá.
Eu tô vendo a assinatura, que é Adam Kubert.
Não, a minha pergunta era se essa foi a tipo, capa original dessa saga, sabe?
É uma das, eu vou mandar agora, é dupla, inclusive. Essa daí é um trabalho maravilhoso brasileiro descobrindo o Photoshop.
Imagem feia pra
porque
porra.
Porque não tem fundo, né? Imagem
feia. Lembra exato. Do aranha do McFarlane soltando T em São Paulo?
É, sempre tinha um fundo.
Porra,
fundo
tanta São cidade Paulo. Por aí, pegaram a cidade mais feia do Brasil pra botar o Homem-Aranha pra andar.
É porque só tem prédio, né?
É.
Então é mais fácil de se locomover.
Todas as capas são do Adam Kubert. Eu tô vendo aqui as capas duplas. E cadê essa daqui? Eu tô achando ela uma resolução muito pequena. Mas é tudo duplo.
Cara, é incrível isso, porque a galera critica tanto esses traços anos 90, mas quando o desenhista é competente é outro papo, né? Tipo, tô lendo agora essas, muita coisa dos anos 90. Porra, o Andy e o Adam Kubert eram bons pra caralho na época, fazendo esse traço anos 90. Joey Bennett era bom. O Deodato... Era marromeno, porque ele pegava muito do Jim Lee, do Liefeld.
Nossa, tá muito melhor nessa...
Tá muito melhor mesmo.
Que pariu, que edição feia que fizeram, cara.
Exato, parece, Photoshop.
Parece eu quando, eu tenho que fazer os banners pro Muta Show que não cabe os personagens, eu tenho que cortar eles e...
É, que tu tem que pegar o personagem do Mark Bagley e colocar do lado do Steve Ditko, né? Os desenhos.
Agora que eu me dei conta, bicho, que o Magneto não tá nessa capa.
É.
E se eu não me engano, ele tá na outra capa que é mais bonitinha. Que tem o Wolverine se arrastando no chão.
Sim.
Deixa eu ver se eu acho ela ali.
Então, enquanto o Amaro procura, foi isso. Acabou o episódio, exato. Né? Acabou desse jeito.
Achei.
Wolverine sem adamantium. Só que isso aí, né, cara, é uma coisa. Daí e o Xavier falou: porra, agora tu foi longe demais.
A segunda foto do Magneto aqui.
É, olha ali, ó. Juntaram a capa, juntaram uma capa com a outra pra fazer essa capa da Abril.
Vai cara. Se fuder, esse desenho, esse segundo que o Amaro mandou, é lindo, mas olha a pose que a Jean Grey tá fazendo pra segurar o Xavier. Olha a Graciane Barbosa.
Exato. Não, Xavier, não vá.
Não vá, vou te segurar, mas que eu faço isso de um jeito sexy.
Mas eu cortei o cabelo,
Ah, enfim, como o Evandro disse, acabou o episódio. Vamos para as considerações finais do mais empolgado pro menos empolgado. Começar pelo Amaro, porque saga dos anos 90 dos X-Men é com ele, né? E o Date Bael parece que escreveu essa série pensando no nosso careca de Caruaru. Vai lá, Amaro.
Alegria e diversão. Eu sei que eu acabei, quando a gente começou a gravar, eu tive um choque, porque eu acabei de me dar conta de que esse é o nono e penúltimo episódio, digo, já vai acabar.
Sim, cara, foi o penúltimo, então, enfim.
Acabou, vai acabar o significado de minha existência.
O que eu vou fazer às quartas-feiras, né?
Pior que minhas semanas estavam sendo horríveis, eu tava dormindo e acordando pensando no X-Men.
Vou ter que assistir o anime dos X-Men agora, meu Deus do céu, socorro.
Tudo pra não voltar a resenhar os episódios
exato.
Os episódios antigos. Pra não...
Adianta.
Tudo pra não resenhar a quarta temporada do X-Men.
É, adianta de maio. Adianta aí, pelo amor de Deus. Adianta outra temporada. Faz uma série, sei lá, do Morfo. Faz qualquer coisa pra não ter que achar aquele negócio novo.
Pô, mas pra ele fazer isso, ele tem que ser recontratado. Né?
É.
Ah, sim, com graça do Senhor Jesus, ele vai maltratar um monte de gente, eu quero que você foda. Eu quero a minha série.
Deus quiser, ele vai chegar com taser, choque elétrico no estúdio de animação.
Aqueles bagulho da choque em gado.
Ele, não, pra vocês adentrarem o universo dos X-Men, aí ele bota no, aquele colar de cachorro em todo mundo, assim, aquele que dá choque toda vez que o cachorro late na mesa dos roteiristas.
Vamos dar o... Como é que é? Vamos dar as considerações e depois a gente dá uma contextualização do que vem a seguir nos quadrinhos, né? Pro pessoal tentar entender aí pra gente... Começar a especular as coisas, mas vamos para as considerações.
Beleza, Amaro, continua.
Que maravilhoso. Tem momentos de calvo, podre e imundo sendo ignorados como realmente devem ser. Vai começar a putaria. Estou muito, muito feliz com essa cena final. Eu vibrei, eu saí correndo no meio da rua dizendo, é porra,
sai correndo. Claro, sai correndo só de box preta, tal qual o Magneto.
Corretamente, de peruca branca. Correndo, fazendo um X com o corpo, ou seja, correndo duro, né? Tipo, fazendo o movimento que ele lá, beleza. Mas muito bom o episódio, muito bonito, muito simpático, muito legal. Quero mais. Debaio, faz mais. Deixa acabar, não.
Volta Debaio.
Te dou dinheiro, faz pra mim a série, só pra
já
mim.
Pensou, ele tira o da Debaio e bota o Jeff Leib no lugar? Porque o Jeff Leib, ele mexe com animação, né? Ele era da Marvel Television.
Sim.
Puta merda. Enfim, Evandro, considerações finais.
Gostei, cara. Mas eu tive algumas ressalvas com esse episódio, mas é aquelas coisinhas assim que Ok, é quadrinho, mas passou um pouco do ponto. Mas, porra, gostei das referências, gostei de todo mundo tá mandando o Xavier calar a boca. Eu acho que o Xavier não devia nem ter voltado pra série. Acho que tá todo mundo muito bem sem ele. Achei inesperado, né? Quando eu vi que ele estava indo pra Asteroid M, começou a rolar toda aquela treta, eu disse, caralho, só falta o Magneto tirar o Adamantium do Wolverine. Ele foi lá e fez, né? Então...
Eu esperava, mas ao mesmo tempo eu dizia, não vai acontecer, né?
Uma coisa assim, ó, é uma fase que eu acho merda, tá ligado?
Sim.
Só que eles estão consertando nessa série. Eles já consertaram tantas sagas nessa X-Men 97 que pode vir uma coisa boa, sabe? Então, nesse ponto, sim, eu gostei. Nesse ponto, eu curti isso.
Então, minhas considerações finais. Acabei de mandar uma mensagem, uma imagem muito babaca pra vocês no WhatsApp, que é uma foto da Jubileu e a frase: lá vem a Jubileu jogar biribinha nos outros.
Boa.
Bom. Porra, episódio muito foda, tá? Eu acho legal que a gente tá verdadeiramente animado pra comentar. Tipo, tem a experiência do Mutashow, né? Que antigamente era... Beleza, vimos episódios dos X-Men. Tem como a gente gravar só daqui a 2 semanas? Que é um mês? E se a gente não gravar? Se a gente gravar... Chega de sentimentalismo.
Vamos
não,
gravar
agora
Pod
tá...
Parker, na época que a gente...
Bora gravar Pod Parker, é.
Na época que o primeiro episódio era o bom do Homem-Aranha, tá ligado? Ah, vamos gravar Pod Parker. Depois a gente...
Não, eu tô assim, tipo, cara... Eu tô vendo episódio ficando em silêncio absoluto, porque eu quero comentar com o Evandro e com a Mara essas porras. Eu nem comento no WhatsApp quando vocês mandam mensagens, sabe?
Uhum.
Eu quero ver opinião ao vivo e tudo mais, tá sendo realmente um alento. Ainda mais que eu tô doente um dia sim, um dia não, por causa dos meus alunos. Beijo aí, meus alunos. Vão tomar no cu todos vocês. Ficar tossindo e cuspindo na minha cara, seus bandos de imbecil. É, enfim, tá do caralho a experiência como um todo.
Imagina os alunos do Felipe encontrando o perfil dele, tá ligado?
Aquele gif do Chapolin ouvindo o negócio rindo, depois a cara dele vai ficando sério, sabe? Hein?
É do Fundamental 1.
Meu Deus!
Aí, enfim, tá sendo uma experiência social, né? Não é só ver os episódios, é acompanhar e tudo mais, depois ver no Twitter e xingar o Miyazaki, e agora o Ziraldo também tá na minha mira, né? Esse povo todo do passado que tem que acabar. O futuro agora é OnlyFans, é...
É o Felipe e os inimigos invisíveis dele.
É meus moinhos de vento.
É.
Tem que fazer a banda, né? Cavalo Manco e seus moinhos de vento, tocando rockabilly.
É.
Aí, enfim, tá do caralho, é isso. Eu acho que antes da gente encerrar e botar o bot, né? A gente tem que dar mais uma consideraçãozinha, porque a gente tá gravando bem depois, mas a gente não comentou ainda no podcast que faleceu esses dias agora o José Santa Cruz, né? Que era o dublador do Magneto, do desenho clássico.
É verdade.
Porra, o velhinho era foda, eu acho que é o único dublador que eu não vou tirar graça com sobre os comentários do falecimento.
Porra, ele fazia o Dino, cara, ele fazia o Dino também, velho. Sim. Foda. Ele dublava muito personagem bom, cara, dublava muito personagem bom.
Até o gato.
Sim, e olha, o dublador do Magneto dessa série é muito bom, tô gostando muito dessa voz que ele tá fazendo, mas porra, eu imagino que se fosse esse outro com a idade que ele... Uns 10 anos, se a série tivesse saído uns 10 anos atrás, ele mandava bem pra caralho, porque ele já tinha mandado bem na X-Men Evolution também.
Sim.
Ai, mas enfim, Evandro, coloque pros ouvintes o bot das redes sociais.
Fala aí, bot. Conta aí pra você, todo mundo.
Vocês encontram os Super Amishes em todas as redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube, na Twitch temos lives toda semana, e no nosso site superamishes.com. Mutashow tem um Instagram próprio, procurem pelo Mutashow tudo junto e o show com XH. E também nosso apoia-se, é o apoia.se/superamishes, a partir de R$5 vocês entram no grupo de apoiadores e recebem todos os episódios dos podcasts do Super Amishes antes de ir ao ar. Em outros níveis de recompensa vocês recebem em casa brindes e também concorrem a sorteios. Obrigado!
Então, gente, não esqueçam, nosso apoia-se tá lá pra você receber os episódios antes e também pra você receber os brindes, né, cara, que temos os apoios lá com brindes. Então, entrem lá, acessem nosso apoia-se, contribuam pra gente continuar resenhando aqui, cara, porque, olha, A gente vai precisar de mais apoio pra continuar o... pra voltar depois pro Mutashow antigo lá com os episódios da quarta temporada, cara. Vai ser...
Comprar remédio, depressivo.
A gente vai precisar de mais apoio pra poder comprar remédio, porque, cara, a gente tá muito relutante depois do X-Men 97.
É, só eu troquei de antidepressivo duas vezes de 2020 pra cá e a culpa é desse desenho. Então, vamos lá alegrar o nosso povo pra eu comprar minha caixa de Alegra e de Atenta.
Tá, o Amaro, o que que vem depois aí dessa saga aí do Wolverine? O Magneto arranca o Adamantium, então, e o Wolverine fica isso. Com garras de osso, né? Coisa que ninguém esperava, que na verdade ele sempre teve as garras, né? Criaram esse retcon aí. É. Ou já tinha isso no Arma X?
Não, o Arma X, isso fica bem claro em um momento que o professor, que é aquele careca, né? Calvo, podre, imundo... Faz experimento.
Que não é o Xavier.
Eu sempre achava que o nome dele era Cornélio.
Puta que pariu.
Eu sempre achava que o nome dele era Cornélio. Cornélio, se eu não me engano, é o barbudo.
É o Demetrius.
Ele é chamado de professor.
Só termina com o Uj no final, eu lembro.
No começo da história, quando eu tô colocando os ossos no Wolverine, o cara fala: olha, tem uma sucção muito grande, uma consideração muito grande no carpo, né? Aí ele faz, continua, ele fala: mas senhor, não sei o que ele faz, eu sei o que eu tô fazendo, faz tudo parte do plano. Aí ele vai depois falar com um cara que a gente nunca sabe quem é, numa sala, nunca é revelado na história quem é o cara que é superior a ele. E o cara fala, não, é porque ele é uma arma, né? Ou para ser o soldado perfeito, ele tem que andar com a arma. Então as armas são, tem essa drenagem proposital pro carpo para fazer as garras, ou seja, era um soldado que ia andar armado, ele ia ter uma arma própria. As garras não estavam nele, nunca estiveram nele lá.
Uhum.
Ele ganhou na arma X. Sem que o cientista soubesse, só o chefão sabia... E tanto é que muita gente não sabia que o Wolverine era mutante no experimento da Arma X. Foram descobrindo no decorrer da história. Você tá doido, você trouxe um mutante
eu
pra
achava,
cá?
Eu achava que eles tinham trazido ele por ele ter o fator de cura. Eu sempre achei.
Só o professor sabe. Aí depois o Cornélio até pega uma briga com ele lá por causa disso. Não, mas fala da puta, é um mutante, tá doido. Isso é porque ele tem fator de cura, ele aguenta.
Tá.
Aí pronto, isso era pra ser armas. Na história original, que ele aparece pela primeira vez contra o Hulk, é uma luva com coisas... grudadas na luva, umas bananas, né, prateadas.
Sim.
Pra porra.
Ele apareceu, é muito feio, até aquele uniforme dele é horrível.
Quando ninguém sabia o que era, o que John Byrne desenhava e o Chris Claremont escrevia, ele tem uma hora, quando ele tá no Clube do Inferno lá, que ele vai lutar contra o maluco lá que tem os braços de metal, lembra que ele anda fazendo som de impressora matricial, que a gente já falou nos episódios aqui? Ele corta o braço dele e ele fala, ah, você é um ciborgue, eu também quase me tornei um, entendo tudo disso. Aí, em Dias de um Futuro Esquecido, tem uma hora que acho que é o Sentinela que queima ele cai na frente dos Colossos com a Tempestade e o braço dele é quadrado e tem como se fossem uns circuitos que ejetariam as garras.
Sim. Uhum.
Em outra história, mais adiante, essa mesma coisa se repete. Ele mostra o braço que era como se fosse mecânico. Ou seja, esse negócio dos ossos foi daí. Alguém criado daí.
Foi criado aí, né? Então tá. Então foi uma dúvida que eu tinha também, foi sanada. Então, a partir daí, o Wolverine, ele começou a... Ele ficou com o fator de cura dele zoado, né?
Isso.
Toda vez que ele botava as garras pra fora, era as garras de osso. E doía pra caralho, né? Porque não fechava o fator de cura dele não tava funcionando bem, então ele não fechava o ferimento e tal. Ele ficava todo fudido. Foi uma época que ele ficou todo fudido, assim. Depois reimplantaram, depois volta tudo normal.
Foi o Apocalipse que transformou ele num cavaleiro do Apocalipse. Eu nunca li isso, mas deve ter tão ruim nesse
quadrinho,
mundo.
Quadrinho é assim, né? Ele muda todo o status quo e depois volta tudo normal. Depois assim,
volta.
Sabe? Então,
exato.
Isso é uma coisa normal pra quem acompanha quadrinho, né? Mas que saga veio depois disso? Veio Era do Apocalipse, não?
Veio Massacre.
Veio Massacre mesmo. Puta que pariu.
Isso, e assim, o Wolverine se separa do grupo depois que ele perde o Adamant, ele fica lá todo triste, né, tal, aí ele vai tipo numa viagem de autodescoberta de novo, ele se separa, não sei se ele vai se separar aqui. Ele não tem feito tanta coisa, porque como o Bill DeMaio disse, ele não quer dar destaque ao Wolverine.
Uhum.
Mas imagine eu aí, no meu sonho mais louco, que ele se separe e ele ganhe uma série própria, um spin-off.
Resenhando a fase do Larry Hama com
as garrinhas de osso sem nariz.
Essa fase é meio é ruim, assim, sabe?
Esse negócio dele estar sem nariz foi também inventado com o tempo. Quando ele perde os ossos, não tem esse negócio de estar sem nariz. Ele fica normal, só com as garras de osso. Depois foram exagerando, né? Tiraram o nariz, transformaram
ele virou um animal, né? Virou todo um animal, né? Eu lembro disso.
Tava de bandaninha.
Isso. Mas depois veio essa saga Massacre, que no fim o Massacre é o Xavier, né? Eu não lembro.
Isso.
Eu não lembro, assim. Eu voltei a ler Homem-Aranha, né? Voltei a ler Homem-Aranha, porque eu tô lendo em ordem cronológica e tal. E aí eu cheguei nessas partes que é da saga do clone, cara, que é o Ben Healy ainda, o Homem-Aranha. E aí no meio, daí no meio, é obrigado, né, a ter participação em todas as sagas, né? Então tem umas 4 revistas que é dentro da saga do Massacre, assim, e, tipo, é uma história muito ruim, tá ligado?
É, por causa da Amazon, dos bons tempos, que tinha encadernado por R$13, eu comprei os encadernados do Massacre por R$13, R$11, R$13, R$14, sei lá. E assim, ela começa divertidinha, mas a partir da metade do primeiro volume pro resto, você fala, misericórdia.
Cara, nada me tira da cabeça o último volume do Massacre Marvel, aquele que tinha capa especial do Roger Cruz, né? Que tudo que abriu fazia tinha capa especial do Roger Cruz. Que Roger era, Cruz, é, olha, era roteiro do Mark Waid e era desenho do Joey Bennett, cara.
Uhum. Porque assim, e pra quem não sabe, o Massacre, ele causou um evento terrível que se chama Heróis Renascem.
Heróis Renascem.
Heróis Renascem.
Porque tem o sacrifício de todo mundo se jogando na luta.
É, porque os heróis se sacrificam pra salvar o mundo. Então morre Thor, morre Homem de Ferro, morre o Quarteto,
Capitão América,
sabe? Eles ficaram mortos por um tempo e aí depois veio Heróis Renascem. Que, cara, é uma saga assim, ó. É. Pra quem não conhece, é uma das piores coisas já feitas.
É falar, mas o Homem-Aranha e os X-Men não. Por quê? Porque eram os que mais vendiam na Marvel.
Eram os que vendiam.
É o que eu ia dizer agora. Ironicamente, os personagens mais famosos hoje em dia eram os merda daquela época que mataram pra tentar rebotar pra dar certo. Deu errado, né? Que era o Homem de... Os Vingadores.
Porque eles dão uma desculpa que a aura do Massacre é mutante. Então, se enfiar mutante lá dentro, na verdade, ele vai ressuscitar.
aí deixaram ileso os X-Men e o Homem-Aranha, que eram os que faziam sucesso na época.
É, e o Homem-Aranha tava em outro lugar, ele não lutou a batalha final do Massacre. Ele foi fazer outra coisa.
Uh-huh. É, exatamente. Porque nessa época era o Ben Healy, era o clone do Homem-Aranha. Eles podiam até ter mandado o Homem-Aranha, podia ter matado o Ben Healy ali naquela saga. E depois volta o Peter Parker e diz, não, na verdade tá aqui o Homem-Aranha.
Exato.
Como eles estão melhorando, estão melhorando as histórias no X-Men 97, se adaptar Massacre, eu fico de boa, assim, sabe? Porque eu acho que daí pode ser alguma coisa boa. Assim.
Exato.
Eu gostaria de ver, realmente, assim, eu gostaria de ver uma Era do Apocalipse. Só que tem uma semi-Era do Apocalipse na temporada 4 que a gente ainda vai resenhar, né?
Uhum.
Então... Tal, não sei se eles vão repetir coisa. É bem diferente, não tem nada. Não tem, só que é eles voltando no tempo pra salvar o Xavier, né? De ser assassinado. Então já teve na série original, já teve. Mas nada impede aí de outro maluco voltar no tempo, matar o Xavier e.
É, vocês falaram
causar
de.
Causar de novo, né?
Você tá falando agora de saga pra adaptar, Garra de Osso e tudo mais. Eu acabei de ter uns flashes de Segunda Guerra Mundial, assim, de trauma dos quadrinhos, que é o. Wolverine Origins. Que ele é muito ruim.
Amaro adora essa saga, né, mano?
Você é bozeira da porra. E tem um 2 pra quê, meu
senhor? Se um já não fosse ruim o suficiente.
É engraçado que o 2, eles colocam o cão que botou pra na bebê. Nos teaser, eu lembro que quando lançaram os teaser, botaram as imagens do cão, que é aquele moleque que é irmão do Wolverine, não sabe. Como se fosse o Logan. Ele tem cabelo preto no começo da história, só que durante o gibi vai mudando pra loiro, pra mostrar que não é ele. Como é que a pessoa tem cabelo preto e vira loiro, né? Assim, sem o Goku,
acontece,
né?
Não faz sentido. Acontece, nunca. Eu já tive um gato que era bem branquinho quando eu peguei ele, depois ele virou um.
Ele foi amarelando, né?
Ele virou um siamês.
É, mas em 6 meses? É, com gato faz sentido, é verdade.
É, ele mudou a cor totalmente.
Mas aí no 2, aí aparece o Dente Sabe mesmo, que no final o pessoal meio que, ele tenta insinuar que o cão vai virar o Dente Sabe, não é. Aí no 2, eu vou ver num circo, eu nunca cheguei a ler o 2, eu li as figuras. E assim, as figuras já é ruim. E é o Andy Cooper que desenha, a única coisa que salva o desenho, mesmo assim é ruim. E fechou com esse negócio de origem. Que história. E a história é uma novela mexicana com toque de Samurai X. O final é igualzinho ao passado de Kenshin Himura. Que negócio aí da porra. Não existe, também não existe.
Bom.
Game Howlet é meus ovos.
Alguém fala alguma coisa aí que eu acho que, infelizmente, eu baixei o clima do podcast e a gente tem que encerrar, né? É, a vida não é alegre o tempo todo, né, ouvintes? Poxa.
Pisou na ferida. Mas, cara, vamos ficando por aqui, né, cara? Tem que comentar aí, né, cara, que eu. A gente tá gravando meio emergencial, assim, na verdade, né? Porque eu moro em Porto Alegre, né, que foi atingido pelas enchentes, né. Chegou a água, chegou aqui perto onde eu moro, assim, não chegou a... Mas eu fiquei... Eu tava desde... Hoje é sexta, né, eu tava desde segunda sem luz. Ainda estamos sem água, né, então estamos aí gravando de forma meio... Eu na verdade, né, tô gravando de forma meio emergencial, assim, né? Qualquer coisa, conseguir ter alguma coisa gravada, pelo menos, né? Até agradecer, tem o Gabriel, cara, que foi um ouvinte nosso, que me chamou no ele é de Porto Alegre também, ele me chamou no Instagram, dá um abraço pra ele, me chamou no Instagram perguntando se eu tava tudo bem e tal, né? Então, depois eu, na leitura de comentário, eu vou ler os comentários dele, que ele falou que não concorda em nada que a gente fala.
Ele é bom, ele é bom.
Vai dar um abraço aí pra ele aí, que ele esteja bem também.
É, gente, vocês têm que levar em consideração a dedicação que o Evandro tem com esse podcast, porque a Luz voltou, ele imediatamente mandou mensagem, bora gravar o podcast.
Pior que assim, ó, graças a enviar os episódios antes pros apoiadores, eu consegui postar o episódio 8, né? Porque quando eu postei o episódio 8, já tinha acabado a luz aqui em casa. Só que por sorte, eu já tinha feito o banner e editado o podcast, porque eu tinha enviado pros apoiadores, né? Daí eu fui lá no drive dos apoiadores, eu consegui mandar o áudio, né, pro Spotify, pra ele poder distribuir nas outras plataformas e tal, né? Então, tipo, quando eu fiz isso, foi na segunda, eu acho, ou na terça, não lembro. Eu sei que eu já tava sem luz quando eu fiz isso, né? Por sorte, eu já tinha enviado pros apoiadores, então... Eu tinha os arquivos, né? Porque eu tô sem acesso ao computador faz uma semana, né? Então, mas estamos aí, né, cara? Estamos bem, né? Na medida do possível. Fica o recado aí, cara. Pessoal, quem puder ajudar de alguma forma, ajude mesmo, né, cara? Tem muita gente, muito conhecido meu, perdeu tudo. Então, tem muita gente precisando, assim, mesmo, né, cara? Então, tipo, eu tô aqui gravando, mas não acabou ainda, sabe? Há uma quadra daqui, ainda tá bem cheio d'água, sabe? Então, ainda tá retomando algumas coisas, tipo... Eu achei até... Eu até estranhei ter voltado a luz hoje, né, assim, mas a gente tá numa região mais central, assim, mas igual tá... Ainda tá rolando, né, e pode vir mais chuva. Então, deixa só o recado, assim, cara, quem puder ajudar, que possa ajudar, ajude, né, cara, o pessoal aqui, porque a gente tá precisando bastante mesmo, né. Deixa só esse recado aí, pessoal.
Sim, gente, vamos ajudar o pessoal que tá precisando, a situação tá tensa, né, mas vai passar, como diz o Daniel HDR lá no perfil do Dynamo Studios, né,
uhum.
Que eu dei uma lida no post dele recentemente. Então, a gente tem que se fortalecer, né, sentir forte, ajudar o próximo.
Sim, sim.
E, pô, Evandro, parabéns aí, cara, pela dedicação e a força que tu tá tendo nesse momento, bicho.
Valeu.
Que não é,
cara, é bom até pra distrair um pouco, sabe? É bom até pra distrair um pouco. Eu até já quis gravar tal pra poder, se não faltar luz de novo, pelo menos eu tenho alguma coisa pra fazer aí amanhã, ficar editando aqui, fazendo banner, pelo menos eu distraio um pouco a cabeça, sabe?
É engraçado que é tu que tá passando por tudo isso e quem chegou louco do podcast fui eu, né? Falando mal do Ziraldo, falando mal do Miyazaki.
Ah, mas isso tu tá sempre, né?
É, meu irmão, é foda. Sabia que o Joaquim Fênix, pra interpretar o Coringa, ele ficou uma semana dando aula na educação infantil? Ah, mas então é isso, meus amores. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem com mais um episódio. Falou!
Falou, gente. Só mais um agora. Só mais um.
Não! Não! X-Men! Ei, gente, eu vou contar mais uma lisomarzice aqui de casa, né? O meu irmão, ele ganha... Ele é enfermeiro, né? Então, vez ou outra, ele faz uns trampos por fora de enfermeiro, mas ele virou advogado de interior agora, né? Que o pessoal não tem dinheiro, paga ele com bolo, sabe?
Um saco de batata, galinha...
É, coisas assim. Aí, do nada, tô andando pela casa, eu vejo dois patos correndo, assim. Na minha casa, dois patos. O que tá acontecendo aqui? O Cadu falou, tipo, ah, o cara não tinha como me pagar. Ele falou, olha, tem esses dois patos aqui. Aí eu pensei, porra, não vou aceitar isso. Mas o papai se meteu no meio e, não, eu quero pato, bora, me dá um pato. Aí a gente tem dois patos agora em casa.
Não, teu pai vai criar ou vai fazer rango com eles?
Então, a ideia inicial era pra ser rango, mas toda vez que a gente tenta criar alguma coisa pra ser rango, o papai se apega e a gente acaba não matando.
Você quer morrer de causa natural.
Teve uma vez, cara, olha essa, aqui em casa, no pátio de casa, tem uma fossa, né, tipo, não que é uma fossa, tipo, o esgoto, ele vai não pra um esgoto debaixo da terra, mas vai pros canais, sabe, que é realmente uma configuração meio de Veneza. A gente abriu uma poça pra resolver sei lá o quê. Que o pato que a gente tava criando, ele simplesmente entrou lá dentro, tchuc, aí quando eu vi ele nadando no canal, assim, indo embora. E perdemos um pato.
Que merda.
Então a gente é traumatizado com criar pato, mas enfim.
Caralho. Esse foi o momento Lisomar.
Lá, 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 sou eu, é.
Por olha só, pessoal.
Ah, vou deixar a história das... mais histórias de aves pra semana que vem, então vamos lá. Tem muita história de aves.
Tem que ser temático, tipo, a gente tava falando da Lilandra, tu falava dos patos, né? A gente
fala... É. X-Men.